As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. A ERD avança em primeira mão. 14 pessoas foram detidas nesta terça-feira no acampamento do Flecheiro em Tomar, numa operação da Guarda Nacional Republicana com apoio da Polícia de Segurança Pública. Por aquilo que a redação conseguiu apurar junto do fonte ligada ao processo, foram realizadas buscas e cumpridos alguns mandados relacionados com tráfico de estupefacientes. Para além das detenções, registro para apreensão de vários artigos, dentre os quais automóveis. Dentro das próximas horas serão avançados mais pormenores desta operação.
Rádio F, a primeira a informar.
Os concelhos de Constância e Sardual, concelhos do Médio Tejo, estão dentro do lote de 121 municípios que, a partir desta quarta-feira, no âmbito da declaração do estado de calamidade pública, passaram a estar sujeitos a um conjunto de medidas de contenção para travar a propagação de coronavírus e, assim, vão permanecer até ao próximo dia 19 de novembro. Nessas restrições, registra o recolher obrigatório, a imposição do teletrabalho, a menos que o trabalhador não tenha essa possibilidade, sendo que as pessoas só devem sair de casa para o essencial, exemplo da atividade profissional, do ensino, para questões de saúde, para ir às compras ou para a prática do exercício físico. No distrito de Santarém, para além de Constância e Sardual, também são abrangidos os concelhos do Cartaxo, Chamusca, Rio Maior e Santarém, na Lesíria do Tejo. Miguel Borges, o presidente da Câmara Municipal do Sardual, falou à ERTS deste momento que, como referiu, causa alguma apreensão na população do seu concelho.
Mas eu não fico desgostoso por tal acontecer. Fico desgostoso porque temos este número quando íamos ter um número muito menor. Mas o que é certo é, pelo facto de os casos estarem a aumentar no Sardual, temos aqui uma oportunidade também para podermos travar este aumento, acompanhando aquilo que é a realidade nacional. Seria bom se não tivéssemos esse aumento e se, na verdade, andássemos a zero, como há 3 municípios neste país. Infelizmente, os casos têm aumentado na última semana e, assim, estamos dentro deste racional e vamos ter que cumprir as regras e as diretrizes que são emanadas por aquilo que for as decisões do Conselho de Ministros. Pelo facto de, na semana passada, ter aparecido 6 casos na Santa Casa da Misericórdia, a população ficou um bocado assustada, porque começou-se a criar aqui, de certa forma, uma ideia de que isto nos estava a passar ao lado e que só acontecia aos outros, e que nós estávamos bem, que aqui estávamos seguros. Não estamos. Nós somos iguais aos outros e o grau de risco e perigosidade é igual ao dos outros também. Sardual não é diferente dos outros municípios, no outro dia à nossa volta. Isso veio alertar, veio despertar, veio abanar problemas que são algumas consciências que estavam menos parecidas em relação a esta situação. E notou-se logo a diferença do movimento. Na verdade, as pessoas interiorizaram que isto é um problema complicado e que nos atinge a todos e, como tal, temos que ser rigorosos nas medidas.
Também o presidente do município de Constância falou à ERT, Sérgio Oliveira, refere que a questão divide a população e há dúvidas e preocupações que o município tem procurado esclarecer.
Há um conjunto de pessoas que entendeu desde o início que isto tratava-se de uma fórmula matemática e, com base nessa circunstância, foi incluído. Outra parte da população não entendeu bem o que é que estava em questão e pensavam que Constância tinha sido incluído porque era um concelho de alto risco e que provavelmente viriam aí nas próximas semanas muitos casos positivos de Covid. E temos feito um trabalho também de explicar às pessoas que não se trata desta segunda questão, mas trata-se sim de que, aplicando a fórmula matemática que foi definida, que o concelho se encaixa nessa mesma forma. Obviamente que no nicho da população isto causa apreensão junto das pessoas, preocupação, obviamente, portanto, e o que nós temos transmitido também é serenidade e calma às pessoas, que efetivamente o país vive uma situação difícil, ao qual o concelho obviamente não é alheio à mesma, e que o mais importante nesta fase é as pessoas seguirem as recomendações da Direção-Geral de Saúde, terem os cuidados todos que são necessários, porque só se consegue, por mais medidas que se tomam, e obviamente que as medidas têm que ser tomadas, o combate a esta pandemia depende muito do comportamento individual de cada um de nós. Portanto, e é isso que nós temos transmitido às pessoas e também dar um sinal de esperança de que, em conjunto e unidos, devemos conseguir ultrapassar este momento difícil.
ERD, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém veio a público, numa nota de imprensa enviada para a redação da ERD, referir que, tendo tido conhecimento, na passada sexta-feira, 30 de outubro, de 4 casos positivos para Covid-19 no seio do edifício sede do município de Ourém, acionou de imediato o seu plano de contingência, procedendo em conformidade com as orientações emanadas pela Autoridade de Saúde Local e em plena articulação com o Serviço de Proteção Civil de Orém. Na sequência desta ação, o município levou a cabo a testagem de todos os dirigentes, funcionários e demais colaboradores, suportando todos os custos inerentes, tendo a mesma decorrido ao longo desta última segunda-feira no Centro Municipal de Exposições. De acordo com a nota do município oriense, dessa testagem resultaram 178 testes negativos e 3 inconclusivos num universo de 181 trabalhadores testados. Os 3 trabalhadores cujos testes resultaram inconclusivos farão nova colheita de acordo com o protocolo, permanecendo em isolamento profilático e devidamente acompanhados pela Autoridade de Saúde Local. Na mesma nota de imprensa, a Câmara Municipal de Orém deixa também a garantia de que todas as normas de segurança sanitária continuarão a ser cumpridas para que os serviços municipais possam prosseguir em funcionamento, incluindo os locais de atendimento ao público, devidamente protegidos e desinfetados para a segurança de todos os municípios.
Rádio F, a primeira a informar.
São os dados mais recentes da atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Foram detectadas mais 12 infecções na região, 4 das quais em Abrantes e em Tomar e 2 no entroncamento e também em Orém. Estão já em causa 1.245 casos desde a chegada da pandemia, 552 dos quais ainda ativos. Há também a lamentar 23 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento continua com o maior número de infecções ativas. No total de 151, seguem-se nesta lista Abrantes com 100 e Tomar com 81. Convém esclarecer que estes indicadores podem pecar por excesso, tendo em consideração que as recuperações não são atualizadas há algumas semanas em determinados concelhos, particularmente nos 3 concelhos referidos. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 274 infecções e 208 recuperações. Entroncamento, 259 infecções, 99 recuperados e 9 mortes. Tomar, 219 casos com 134 recuperados e 4 óbitos. Torres Novas, 168 casos, 93 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 153 infectados, dos quais 53 estão curados. Segue-se Alcanena com 61 casos, 20 recuperações e 3 vítimas mortais. Nação com 48 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Constância, 18 infecções, 4 das quais já recuperadas. Vila Nova da Barquinha registra 17 casos desde a chegada da pandemia, 7 dos quais já dados como curados. Ferreira do Zezer, 14 casos, 8 dos quais recuperados. E o Sertual com 13 casos, 3 já recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não obstante o Conselho de Entroncamento ter ficado fora da lista dos 121 territórios portugueses sujeitos a medidas mais restritivas em função dos números atuais da pandemia, Jorge Faria, o Presidente da Autarquia, aproveitou a recente sessão entre o Executivo Municipal para apresentar algumas normas que, referiu, o município deve acompanhar no intuito de precaver uma eventual subida de casos. Jorge Faria abordou questões relacionadas com estabelecimentos comerciais, restaurantes inclusivamente, tal como equipamentos esportivos e ainda o teletrabalho. Por outro lado, o Presidente do município do Entroncamento disse que o mercado semanal deve continuar a realizar-se e explicou porquê.
Primeiro, acompanhar o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22 horas. Ainda que seja mais uma medida mais de caráter psicológico, porque se circularmos pela cidade a essa hora, vamos verificar que há um número muito reduzido de estabelecimentos abertos. Se reduzirmos para as 22 horas, vamos reduzir ainda mais esse perigo. Também o encerramento dos restaurantes passar para as 22h30, no fundo acompanhar algumas das medidas que foram determinadas por os concelhos que estão incluídos na lista dos 121. Os equipamentos esportivos, nós estamos temos uma ou outra situação que ainda está para além das 22h, também reduzir até às 22h, penso que haverá uma situação pontual do campo de futebol num dia por semana que está para além das 22, uma situação pontual ou duas no pavilhão e também pontualmente nos campos ténis. Mas ponderar também o encerramento às 22 horas. Vamos também, em princípio, e estamos a ponderar e a retomar o teletrabalho relativamente aos postos de trabalho em que é possível de fazer e fazê-lo numa rotação das pessoas desses postos de trabalho. Ou seja, os postos de trabalho possam ser executados em casa. Nesta primeira fase, vamos, em princípio, passar também para uma situação de teletrabalho até 50% das pessoas, desses postos de trabalho, e que será uma, ficará também um pouco por definir conjuntamente com a chefia. O próprio Executivo também, é a minha sugestão, e que vamos também tomar essa decisão no sentido ou não, de também estarmos em teletrabalho e rotação, ou no caso, não semanalmente, mas dia sim, dia não, para evitar que estejamos sempre, que estão a ter funções executivas, estejam sempre em contacto para evitar futuras situações de contágio entre nós. O mercado semanal é uma das hipóteses que eu me inclino para não encerrar. Porquê? Porque até hoje, nós, como sabem, os mercados com as características do mercado semanal, do nosso mercado semanal e do mercado grossista, estão obrigados a fechar nos concelhos que tenham estejam dentro do 120, do grupo dos 121. É uma das hipóteses que podemos ponderar, incluindo-me a não encerrar o mercado semanal, porque até agora, pela informação dos nossos funcionários, quer pela informação do comissário da PSP, é de molde que as pessoas cumprem as regras que estão definidas, não há ajuntamentos, as pessoas fazem a visita ao mercado, fazem as suas aquisições e vão-se embora. E, portanto, até agora não temos tido, tirando uma situação pontual ou outra, logo no início, não temos tido qualquer indício de que haja ali uma situação preocupante.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Secretária de Estado da Administração Interna determinou nesta terça-feira, no âmbito das medidas de resposta do Governo à pandemia da doença Covid-19, a criação de equipas especializadas em todos os corpos de bombeiros voluntários do território continental, por forma a reforçar os meios para operações de apoio na área da saúde pública. As equipas especializadas intervêm no apoio, socorro e transporte de doentes através da afetação permanente de uma ambulância de socorro e respectiva tripulação. Esta medida implica o pagamento às associações humanitárias de bombeiros de um valor diário de 85 € por cada veículo a suportar pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O pagamento às 412 associações humanitárias de bombeiros corresponde a um valor mensal superior a 1 milhão de euros. O Ministério da Administração Interna reforça assim, através da criação destas equipas especializadas, a resposta operacional dos corpos de bombeiros perante o agravamento da situação da epidemia e fortalece a capacidade financeira das associações humanitárias de bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei, face ao aumento significativo de casos de Covid-19 no país, encontra-se a efetuar uma nova campanha de distribuição gratuita de máscaras comunitárias pelos habitantes do concelho, desta vez acompanhados também por um frasco de álcool gel. A distribuição encontra-se a ser efetuada via CTT e inclui a entrega de uma embalagem composta por uma máscara reutilizável, com a possibilidade de ser lavada 25 vezes, e um frasco recargável de álcool gel de 30 mm para higiene e limpeza das mãos em todas as habitações do concelho. O município de Vila de Rei relembra a obrigatoriedade do uso de máscara nas deslocações aos serviços do município e balcões de atendimento, na utilização dos transportes públicos, nos diferentes tipos de comércio e na circulação e permanência na via pública, sempre que o distanciamento físico se mostre impraticável.
Rádio Web, a primeira a informar.
O delegado vereador do PSD no município de Tomar disse na ETE que a criação de um passadiço entre a Capela de São Lourenço e a entrada sul da cidade a concretizar será um primeiro passo na requalificação da atual Estrada Nacional 110 no troço compreendido entre Tomar e Carvalho de Figueiredo. Recorde-se que a autarquia tem um projeto para esta área que vai inscrever no orçamento e plano para 2021 com uma verba de 500 mil € para a edificação da obra ao longo do rio Nabão. O chefe delegado referiu que não tem havido coragem para intervir na Nacional 110, uma situação que disse continua a representar um grande risco de segurança para quem ali circula.
E resolvemos já uma parte do problema de que é Carvalho de Figueiredo, que vem de facto é uma coisa inqualificável em termos de urbanismo, em termos de insegurança. Eu não sei como não há mais acidentes naquela zona, porque de facto tem sido um projeto adiado, ninguém pegou nele, ninguém está com coragem para pegar nele, mas há que ter essa coragem. Eu sei que a Norte fez, mas aqui os condicionalismos, as dificuldades são muito superiores, bem, até com as cheias, etc, etc, mas tem que se pegar de vez naquilo, porque quer também pela imagem que existe, que é negativa, muito negativa quem chega à cidade por ali, mas acima de tudo para a segurança de peões. E o projeto não é assim tão difícil quanto isso. Agora, custa dinheiro, custa, mas epá, não podemos fazer projetos só com floridos, temos que fazer projetos que são essenciais para a utilização do dia-a-dia das pessoas, que circula ali muita gente a pé, e nós que circulamos por ali de automóvel, muitas vezes temos dificuldade em gerir este processo tão complicado. E as pessoas circulam a pé, é uma realidade. Isto não se tem que fazer tudo de uma vez, mas, por exemplo, esta zona de São Lourenço até ao Flecheiro dava uma empreitada simpática e dá para fazer perfeitamente. É só planear e tínhamos dois em um. Um era devolver a segurança a quem circula a pé e dois, devolver o rio num novo conceito, com umas vistas diferentes daquelas que nós estamos habituadas, e de facto isto era dois em um, e é só fazer, como diz o outro, planear e fazer, porque a obra depois de Carvalho de Figueiredo como um todo é uma obra que tem que ter muitos estudos, mexe com algumas entidades, uma delas a mais complicada, que é a IP, que ainda não está desqualificada aquela zona, há de ser, não é? Uhum. Tem que ser desqualificada para se passar à municipal. Portanto, há que desqualificá-la para que entre no domínio do município, porque torna-se mais fácil também criar as soluções que são necessárias para aquele espaço.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa organização do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, Município de Tomar e Instituto Politécnico de Tomar, enquadrada na parceria Rede Cultura 2027, vai realizar-se de 16 a 20 de novembro a segunda semana de fotografia de Tomar. Assim, dias 16, 17 e 18, das 17 horas às 19 horas, realiza-se a oficina de fotografia, introdução ao processo fotográfico analógico, com máximo de 6 participantes e um custo de 15 euros. Dias 17, 18 e 19 de novembro, também das 17 às 19 horas, tem lugar a oficina de fotografia, projeto fotográfico, concepção, edição e exibição para maiores de 14 anos, com máximo de 10 participantes e 10 euros de custo. Depois, a 20 e 21 de novembro, há mais uma oficina, esta dedicada à preservação da fotografia para colecionadores privados, um momento que se destina precisamente a colecionadores e proprietários de fotografia, galeristas, curadores e público em geral, com máximo de 6 participantes e um investimento de 15 euros por participante. No dia 20 de novembro, das 10 às 13 horas e das 14h30 às 17 horas, o Moinho da Ordem, o Complexo Cultural da Levada de Tomar, recebe o Encontro Fotografia e Território, uma entrada que é gratuita, mas limitada e que requer inscrição sujeita à disponibilidade. Também no dia 20 de novembro, às 16h30, vai reunir o Conselho Consultivo do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar. Neste mesmo dia é inaugurada a exposição Fotografia Silva Magalhães, o ato fotográfico na transição do século XIX para o século XX.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Na próxima sexta-feira, dia 6 de novembro, faz-se memória no calendário católico de São Nuno de Santa Maria, ou seja, de Nuno Alves Pereira, cuja pessoa e ação são bem conhecidos do povo português. Trata-se de uma figura incontornável da nossa história e também Tomar é referenciado, dando nome a uma das principais avenidas da cidade, também a uma escola e a um agrupamento escolar. Este homem, como sabemos, foi condestável do Reino de Portugal, foi militar invencível, estratega de importantes batalhas no final do século XIV, nomeadamente na Batalha de Aljubarrota, todas elas vencidas mais por mérito das suas virtudes pessoais e de tática militar do que pelo poder bélico de que dispunha. Também é sabido que no final da sua vida, Nuno Alves Pereira se desprendeu de todos os bens e regalias que possuía, dedicando-se a servir os mais pobres e necessitados. Parece-nos que o testemunho de vida deste homem é de referenciar, entre outros aspectos, pelo seu sentido de missão, pela sua cidadania, pelo seu desprendimento. Foi alguém que teve poder, que teve sucesso na vida e que tal soube administrar. Foi alguém que, como se costuma dizer, o poder não lhe subiu à cabeça, em que com desprendimento serviu em missões grandes, que soube sair e servir em missões simples. No Novas Pereira pode servir-nos de exemplo quando temos algum cargo, algum poder, algum sucesso. Se somos o delegado de turma, o patrão, o chefe de serviços, o presidente da associação, etc. Se tivermos êxito no estudo, no desporto, etc. Ele pode ser para nós referência, no antes, no durante e no depois. Antes, não sendo gananciosos pelo cargo ou desmesuradamente pelo êxito. Durante, exercendo o cargo com lisura, com sentido de missão, com desportivismo, sabendo perder e ganhar. Depois, sem apegos ao passado, sem complicar a vida a quem se segue, colocando ao dispor, ao serviço de todos, eventuais ganhos lícitos, sejam materiais, financeiros ou imateriais, como a experiência, tudo com desprendimento e desportivismo. Pois, no fim desta vida, o que fica e o que levamos é o bem e o mal que fizemos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.